Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselongue. Não é divã. Com Joana Azevedo.
Então, olá.
Olá,
tudo bem? Estou bem.
Bem dispostinha nesta manhã?
Bem disposta.
Okay, estou bem disposta hoje.
É? É. Agora, daqui a um bocado logo se vê.
Logo se vê, claro, que o dia ainda é longo.
Olha, temos aqui uma mensagem.
Sim.
De alguém do sexo feminino,
uhum,
que está a perder amizades. Vamos saber porquê.
Vamos lá.
Tenho seguido o vosso podcast e tem sido muito bom acompanhar-vos enquanto estou a trabalhar. Estou aqui a ouvir o último e sinto que estou a perder amizades também. Fui mãe há 2 anos e neste momento sinto que os amigos que tinha se foram afastando ou não me chamam tanto porque sou mãe. Ou talvez seja da minha cabeça e estejamos a viver diferentes momentos. Ainda assim, sinto que eles estão ausentes e não querem acompanhar agora esta fase. Estão mais desligados, talvez. Obrigada e continuem. Vocês são uma companhia boa. Beijinhos. Beijinhos também. Vamos então falar sobre isto.
É. Uma vez que entre nós as duas tu é que tens filhos, o que é que se te apraz dizer?
Tenho filhos e também lido com amigos que têm filhos.
Certo.
E às vezes afasto-me, não é por mal, é porque acho que é o momento deles, de eles estarem a construir uma família, que é muito intenso, esse momento é muito intenso, e que eu se calhar não sou bem-vinda e não me querem impor. Às vezes é mais por isso do que propriamente porque não me apetece estar com eles.
Sim.
Sabes? Como no meu caso, eu dei muito valor a esse
espaço.
E esse tempo de construir um ninho e construir uma nova família. E não queria muito a intervenção de terceiros para além daqueles a quem eu pedia. Faço o mesmo. Portanto, se calhar não, eu não vejo isso. Sim, isso acontece. Às vezes por negligência dos amigos, mas às vezes é só... Não me vou meter a não ser que me chamem.
E tens essa experiência também com... As tuas amigas também se queixam do mesmo?
Acho que não. Eu acho que todas nós estivemos mais viradas para a família nesse tempo. Esse tempo que durou poucos meses. Depois queremos pessoas, depois queremos adultos.
Mas o que me parece, pelo menos aqui nesta mensagem, fala em 2 anos, não é? O
Sim.
filho desta ouvinte tem 2 anos e, portanto, ela sente que nestes 2 anos perdeu ou afastaram, só ficaram, as relações mudaram, não é? As relações de amizade. Eu tenho no consultório, escuto os dois lados. Tanto escuto pessoas sem filhos que dizem que, de facto, as amigas e os amigos com filhos parece que deixaram de os convidar para coisas, não é? Desaparecem, deixam de os convidar para coisas. E ao contrário, curiosamente, há menos. Tenho menos, na minha experiência, tenho menos queixas.
Sim.
Que é as mães que dizem que depois não são convidadas para coisas. Porque eu acho que, apesar de tudo, as mães estão assoberbadas, não é? Os filhos nascem e as mães estão ali assoberbadas, se calhar não sentem tanto. Ou só começam a sentir mais tarde. Como esta ouvinte, não é? Só 2 anos depois. Eu acho que quem fica... quem não está no processo, portanto, quem não tem filhos ou não tem filhos pequenos, é que sente mais, não é? Sente mais esta ausência, e também, eventualmente, se calhar acaba por se retirar, não é? Como é o teu caso, tipo, retiro-me para que os meus amigos possam viver este momento, mas depois quando é que acaba? Quando é que acaba o momento?
Pois.
E depois, eventualmente, eu acho que o que acontece, do que eu tenho ouvido, um momento até pode acabar. Ou seja, as crianças crescem e já não requerem tanta atenção, mas depois parece que já está instalado,
já não, deixou-se o hábito, não é?
Exatamente, parece que há uma nova dinâmica da relação que está instalada. E eu acho que, de facto, acho que este desencontro até certo ponto é natural, não é? De facto, quando um bebê nasce, a mãe fica completamente absorta por esse bebê, e bem, e é assim que tem que ser, pelo menos durante os primeiros meses, e tudo o resto fica em stand-by. Parece que há assim um mundo para e só existe um mundo da mãe com aquele bebê. E como nós já falámos aqui muitas vezes, é assim mesmo que tem que ser, não é? Porque o bebê estava lá contentinho na barriga da mãe. ou de quem o gestou, de repente sai cá para fora e precisa de ser amparado e bem amparado a todos os níveis. Um bebê não nasce com uma personalidade, um bebê não nasce com um feitio, não é? Embora os pais e os familiares tendam a achar, ah, ele já tem muita personalidade. Não tem. O que ele tem é outras coisas. Personalidade não tem. Portanto, o que ele nasce é com... Há bebês que são mais enérgicos, que têm mais, que vêm com mais pulsões até, são muito sôfregos, aqueles bebês que mamam muito nas mãos, e as mães ali com as mamas já em sangue, não é? Agora estou aqui a fazer um...
Isso aconteceu.
Sei que não é. Foi.
Foi mesmo em sangue.
Ele era sôfrego.
Era muito sôfrego.
Pois. É que são bebés que nascem com a força toda, estás a ver? Pois há bebés que são mais calminhos, não é? Mesmo a mamar, choram menos. Há bebés e bebés, não é? Os bebés já nascem com alguma coisa que são dele, que é deles. E depois chegam a um ambiente e têm que ser cuidados. No início tem que ser cuidados, não é? As mães estão ali, ai, 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 não quer que ele morra, que fique doente. Depois vão ganhando mais confiança. Mas quer dizer, o mundo do materno é um mundo muito particular. Sempre, mas sobretudo no início, não é? Ali no puerpério. Eu diria que até aos 2, 3 anos é um mundo um bocadinho particular.
Uhum.
Porque mesmo quando não são mães de primeira viagem, mesmo quando, porque cada filho é um filho, cada filho retira da mãe coisas diferentes, necessita de coisas diferentes, claro que há coisas que são iguais, mas regra geral o ideal é que de facto as coisas sejam todas diferentes, porque é sinal que a mãe está sintonizada com aquela criança, porque uma criança precisa de umas coisas, outra precisa de outras. E portanto, se a mãe é uma mãe diferente com cada um dos filhos, é sinal que está atenta àquilo que cada um dos filhos também
pede.
Uhum. Exatamente. E portanto, este mundo das mães é um mundo que eu acho que está um bocadinho em ácidos hoje em dia. Um mundo que está muito encarniçado. Às tantas não se pode falar da maternidade, não se pode falar das mães sem que venha uma chusma de mães impor a sua visão. É da amamentação. Antes os miúdos não podiam fazer nada, agora podem fazer tudo. Mas agora já está outra vez a dar a volta. Não, agora também tem que se pôr limites e tem que não sei o quê. Eu acho que poucos temas são tão potencialmente geradores de cagada e mesmo de agressão e eventualmente de violência quanto este tema da maternidade. Porque eu acho que é muito difícil. Eu não sei o que é que as pessoas acham que é ter filhos. Eu não tenho a experiência na prática de ter filhos, mas obviamente não me impede de falar sobre o tema. Mas lido com muitas mulheres em consultório e lido com a matéria que elas trazem sobre a dificuldade que é ter filhos, não é? Elas não vêm procurar terapia porque é lindo, maravilhoso a maternidade. Não, vêm justamente porque a maternidade está a ser muito difícil para elas. E de facto nós não falamos muito desse lado mais complexo, mais sombrio da maternidade, que muitas vezes pode fazer com que nós nos afastemos das pessoas à nossa volta.
E acho que, se calhar porque não temos coisas boas para partilhar e é isso que é esperado de nós. Achas que é por isso?
Eu acho que é claramente uma razão. Eu acho que talvez uma primeira razão seja, sobretudo no primeiro filho, eu acho que as mães são mergulhadas numa série de... Não só numa série de tarefas, sobretudo a tarefa maior que é manter a criança viva e bem, mas também numa série de... numa vida hormonal muito intensa, não é? Sobretudo ali logo, eu diria que até ao primeiro ano. E as mães precisam de ajuda. E quando eu digo ajuda, é ajuda a todos os níveis. É ajuda a cuidar da criança, ajuda a cuidar delas mesmas e ajuda a, de vez em quando, poderem separar-se da criança também. Porque eu acho que separar-se da criança, muitas vezes, é... olha, fica com o pai enquanto eu vou dar uma caminhada à rua ou beber um café com uma amiga e tentar... sair um bocadinho dos leites ou das papas ou dos choros ou das cestas ou do que for. Porque eu acho que isto é uma coisa muito difícil para muitas mães. No outro dia, ontem, li algures que é: a mãe que é mãe tem culpa. E eu fiquei logo: é daquelas coisas que são, daquelas ideias que são perpetuadas e que eu acho que fazem mais mal do que bem. Não fazem bem nenhum.
Não tem culpa, mas sente.
Não, claro que sente culpa, como sente uma série de coisas, não é? Porque é que sente culpa, como sente amor, como sente raiva, como sente cansaço, como sente uma série de coisas. Agora, não acho que isso defina uma mãe. A culpa não, que seria se a culpa definisse a mãe. Agora, o que acontece é que muitas vezes as mães estão tão envolvidas com o seu bebê que não há mais nada. Não só não há amigos, como muitas vezes não há o marido, eventualmente não haverá os outros filhos, não há o trabalho, não é? E isto acontece com muita frequência. E se durante os primeiros 3, 6 meses que seja, isso até pode ser desejável, porque é uma altura de facto muito crítica na vida do bebê, no sentido da sua constituição psíquica, o seu eu, aquilo que mais tarde virá a ser uma personalidade, começa a formar-se nessa altura. Começa a formar-se já na barriga da mãe, mas pronto, mas assim que ele nasce. E portanto o bebê precisa ter esse apoio, esse respaldo, esse amparo. E ok, nos primeiros meses é até desejável que assim seja, mas chega uma altura que as mães precisam de se separar. E é aqui que às vezes começam os problemas. Porque separar-se é tão importante quanto aquela fusão inicial. Porque é o que é que acontece na separação? O bebê acontece aquilo que o bebê acontece uma coisa de que o bebê precisa absolutamente, que é sentir a falta. Sentir que ele chora e a mãe pode demorar ali 2 ou 3 minutos a fazer um biberon. Mas esses 2 ou 3 minutos são fundamentais para o bebê perceber que não é o rei. O bebê é o reizinho, como dizia o Freud, sua majestade, o bebê é o reizinho nos primeiros meses. Não é? Em que chora, pumba, uma mama, logo, não é? Um biberon, qualquer coisa. E paulatinamente o bebê. E naturalmente, não é? Naturalmente, isto não é uma coisa pensada. Ai, agora vou demorar 2 minutos a fazer, não é isso? Mas a mãe vai faltando. É preciso a mãe também ir faltando ao bebê, em doses altamente homeopáticas, claro, em doses muito, muito micro, até o bebê ir crescendo, não é? Se tornar uma criança e ir aguentando a falta da mãe depois pela vida, depois vai para a escola, pronto, por aí fora. E eu acho que nesta altura as mães ficam muito aflitas, não é? Esta coisa da culpa aparece quando? Aparece da falta que as mães sentem em relação ao bebê. Aparece daquilo que para elas é ou uma falta de estar, ou uma falta de cuidado, ou uma falta de qualquer coisa. Ontem, quando eu ouvi isso, pensei, isto é tremendamente injusto para as mães. Portanto, não admira que algumas mães enlouqueçam um bocadinho e deixem tudo, inclusivamente as amizades. E depois, eu acho que há aqui um fenómeno que me parece natural, que é as mães depois também querem falar com outras mães.
Para as mães, pelo menos nos primeiros anos, os filhos são o assunto preferido.
Claro, não há outro. Mas há outro.
Sim, e isso acontece muito. Nós tornamos-nos muito monotemáticas.
Pois.
E é chato, se calhar, para as outras pessoas que não têm filhos. Acredito que sim, que seja aborrecido. Que chato, sempre a falar do mesmo.
Sim, mas sabes, eu fiquei a pensar nesta mensagem, quando ela diz que sente os amigos mais desligados. Mas desligados de quê? De quem? Mas porquê é que nós não podemos aguentar uma amiga monotomática que tem um bebê e está contentíssima com o seu bebê? Não podemos aguentar ali uma hora ou duas com ela a levar uma seca? Porque não temos nada para. Porque não temos bebê, não temos cromos para trocar.
Não temos, exato.
Não é? Porquê é que, se realmente são amigos, se realmente se gostam uns dos outros, eu fiquei a pensar, mas qual é. Mas ok. Mas será que só podemos ser amigos se tivermos coisas em comum para partilhar? Quer dizer, eu não percebo nada de bebés, mas se eu vou ver uma amiga que acabou de parir ou não, ou que tem um bebé de meses, ou tem um bebé pequeno, eu tenho que estar preparada para ela me falar sobre o bebé, porque é o mundo dela. É o mundo em que ela está agora. E até fico. Por acaso aconteceu-me uma vez, de uma amiga minha teve um bebé e eu fui vê-la, já o bebê tinha pai 3 ou 4 meses, porque eu não gosto de aparecer. Acho que,
pois, eu também não. Eu sinto sempre algum pudor.
Também eu, é tipo, não, é a bolha daquela pessoa, daquela família. Epá, e eu disse-lhe mesmo: olha, quando tu quiseres é só chamares que eu estou aí na hora.
Pois, eu sou mais dessa equipa.
Não é? Epá, acho que é preciso estar ali naquela bolha de amor e naquela bolha. Que não é só amor, mas também numa bolha de angústia e numa bolha de uma série de coisas que não são particularmente boas de sentir, mas que são reais. É preciso que eles vivam aquilo. E depois eu vou. E eu lembro-me de estar fui ver o bebê e tal, depois o bebê foi dormir e estávamos ali, ela, pá, mas fala-me de ti. Eu a perceber que ela estava doida para falar sobre o bebê e a experiência dela e não sei o quê. E estava sempre a jogar para mim. E às tantas eu disse-lhe: ouve, não te preocupes, está tudo bem. Eu vou querer ouvir falar sobre o teu bebê e a tua experiência e como é que é seres mãe. E está tudo bem, não precisamos ter outras conversas. E eu lembrei-me disto ontem quando estava a ler outra vez esta mensagem. Que é também qual é a qualidade destas relações. Uhum. Não é? Porque é que se uma pessoa está a viver uma experiência tão avassaladora e transformadora como é parir ou como é ter um filho, porque é que os amigos não podem aguentar os primeiros tempos, sejam lá eles o que for, a ouvir falar sobre essa experiência tão avassaladora? E claro que eu sei que depois há exageros e há coisas até se calhar mais patológicas, mas isso é de outra ordem, não me parece que seja disso que esta mensagem fala. Às tantas também, eu acho que há aqui uma retirada de ambos os lados, que é quem não tem filhos ou não tem filhos pequenos não insiste, e os outros, como estão, e as que têm também, estão tão assoberbadas que aquilo desencontram-se ali. E depois há um terceiro caso, que é mulheres que não têm filhos mas gostariam de ter, que às vezes têm muita dificuldade em lidar com as amigas com filhos.
Sim.
Estou a pôr isto nas mulheres, mas isto também dá para os homens.
Percebo.
Não?
Se calhar. Não?
Claro, pois. Claro que sim, mas às vezes mais vale ser honesta. Né? Mais vale dizer: olha, eu estou muito contente por ti, mas estou muito triste por mim. E às vezes é-me difícil conseguir conviver com a tua.
Com a possibilidade que não é a minha.
Que não é a minha. Com uma realidade que eu não sei se alguma vez vou ter. E portanto, isto sim, isto dá estrutura às relações, não é? E imagina que do outro lado diz: eu compreendo, mas eu estou aqui para o que quiseres, não é? Isto dá muita estrutura às relações.
Sim, sim. Ah,
isto é mesmo aqui a argamassa. Isto é uma coisa dura de se dizer, mas em que um expõe a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, e o outro apoia, acolhe.
Uhum. Não é?
Agora, estas coisas, eu não consigo compreender que relações são estas, não é? Eu consigo compreender o contexto desta coisa fusional da mãe com o bebê, que a faz retirar-se um bocado do mundo, não é? E entrar naquela bolha, consigo compreender, acho desejável até certo ponto. Mas depois dá-me sempre que pensar no tipo de relações que estas pessoas estabelecem. Porque é muito comum, eu ouço muito esta queixa.
Sim, sim, há muito desencontro. Mas eu acho que estas relações são reparáveis. Ou seja, às vezes o que acontece é a criação de um hábito. Pronto, ela não está para mim, ele não está para mim, então, cada um no seu mundo.
Sim.
E não se encontram mais.
Até que alguém diga.
Um deles pode tomar a iniciativa e dizer: olha, vamos retomar isto.
Claro,
não é?
Há quanto tempo que não falamos? Como é que estás? É? E retoma-se, se for possível de facto retomar. Pode de facto não ser. E fiquei a pensar também, claro que esta ouvinte está a falar dela, não é? Mas o papel do pai aqui é fundamental. Qual é que é o papel do pai? Além de ajudar a mãe, não é? De ajudar a mãe, de fazer a parte dele, mas sobretudo de apoiar a mãe nesta tarefa, que é o poder dormir, o poder o estar disponível para o bebê, estar descansada, não é? O poder é. Sobretudo as questões do sono são complexas. são complexas. Mas há aqui uma outra, há aqui um outro papel do pai que é fundamental, que é quando a mãe está naquela bolha com o filho, há uma altura que ela tem que sair e muitas vezes não consegue fazê-lo por si só. Tem que ser o pai, não é? O famoso complexo de Édipo é o quê? É a entrada de um terceiro nesta bolha de amor de mãe e filho ou mãe e filha. No caso do Édipo é mãe e filho. E o que é que... porque repara, nós estamos aqui a falar de um contexto banal, não é normal. Mas há contextos patológicos em que de facto as mulheres descompensam bastante. Podem até psicotizar. Ai, agora começa-se a ouvir falar muito das psicoses pós-parto, em que há qualquer coisa, enfim, depende do contexto da mulher, mas em que a mulher é incapaz de separar do seu bebê. E de um ponto de vista patológico, isto tem mesmo que ser visto em psiquiatria, em psicoterapia. Quando o contexto não é patológico, o pai tem esta função que é: olha, se calhar está na hora de começares a ver cá, o mundo cá fora, que eu estou aqui, que há amigos, que há família, que há trabalho. Às vezes é muito difícil para as mulheres largarem esta bolha, porque repara, um bebê ou um filho, como nós falávamos aqui há uns programas, é muito gratificante. Gratificante no sentido de imagina, tu vês ali o teu filho a chorar, um bebezinho está a chorar, tu sabes que começas a conhecer os choros dele, não é? Já sabes que ele tem fome, ou já sabes que ele tem, vais ver se ele tem a fralda suja, e ele chora, e por tua iniciativa, vamos imaginar que ele para de chorar, não é? Tu supriste a necessidade daquele ser vivo pequenino, não é? E isso é altamente gratificante.
É. Principalmente quando essa necessidade é apenas de colo.
Exatamente. E os bebés gratificam muito. Sim. A gente acha que não, mas eles gratificam muito. Aquelas gracinhas do... Eles fazem gracinhas. As gracinhas dos bebés é a forma que eles têm de se reverem no olhar da mãe, ou do pai, ou do cuidador. Quando o bebé faz gracinhas e a mãe faz gracinhas de volta. É uma comunicação. É uma coisa quase mágica até. É uma coisa muito bonita de ver. Quando há uma sintonia boa da mãe com o bebê, é muito bonito de ver. E depois como a natureza ajuda, não é? Os bebés, quando a mãe os tem na amamentação, não é? Os bebés recém-nascidos só veem até à cara da mãe, não conseguem ver para lá disso. É tudo muito bonito, é tudo muito mágico. De facto, quando um bebê vem... Quando o bebê é relativamente calmo, não é? Quando a mãe também está calma e também acalma o bebê, é uma dança entre a mãe e o bebê que é muito bonita de ver, é muito gratificante, é quase inebriante. E portanto.
Sabes o que me aconteceu a certa altura? Eu fiz cesariana e portanto tinha algumas dores bastante. E o que me acontecia era quando eu pegava nele ao colo, ficava com menos dores.
Oh, que bonito!
Acontecia uma coisa. Incrível, que eu nem queria acreditar, mas acontecia mesmo, era mesmo uma coisa física.
Claro, claro.
Sim.
Não, era uma coisa que tu sentias no corpo, mas era uma coisa emocional.
Pois era.
Era
pois.
Psicossomática, sim, não é? Sim. Isso é muito bonito. E é uma coisa, é uma dança ali, um pas de deux, há uma. Que é uma coisa também que às vezes pode ter qualquer coisa de psicótico, não literal, não é? É ali uma loucura de mãe e filho que de facto gratifica muitas mães e que depois, quer dizer, quando olhas cá para fora e vês aí a ter que voltar ao trabalho, aí não me apetece nada deixar aqui esta bolha de amor e de afeto e de tudo para voltar a ter outras relações, só eu só quero isto.
Sim, outras relações que parecem tão superficiais.
Exatamente,
não é?
Nada bate aquilo. Pois. Nada bate aquilo. Claro que depois a maioria das mulheres, felizmente, depois chega uma altura que já quer sair de casa e já está farto. Mas é um sair parcial, não é? É um sair que não voltam a sair da mesma maneira. Mas é a experiência que eu tenho. Sai-se. Mas temos sempre um plus one, não é? Que fica ali. E acho que o papel do pai, fala-se pouco no papel do pai, mas o papel do pai é muito importante nisto. É muito importante também para ajudar a mulher a voltar ao mundo, digamos assim, a um mundo adulto, a um mundo onde ela também está, onde também tem responsabilidades e, sobretudo, tem a parte dela na relação com ele. Por isso é que quando se diz, os filhos abalam muito um casal, abalam. E abalam porque é justamente um outro que chega ao casal, não é? E que temporariamente retira o lugar do pai. Não literalmente, não é? Mas retira o lugar do pai na vida da mãe, no tempo da mãe. E portanto é preciso que depois o pai faça esse caminho inverso, que é, ok, esta criança se calhar já pode... Já não precisa estar sempre a olhar para ela. Eu sei que ela te gratifica, mas eu também estou aqui para te gratificar. Portanto, em vez de estar sempre a lamber a cria, vamos lamber a mim também, não é? Eu também estou aqui para te lamber a ti, não é? No sentido de gratificar e noutros sentidos, não é?
Sim.
Se quiser. Porque, e portanto, acho, eu consigo entender esta questão das amizades e destes afastamentos, mas eu tendo a achar que isto não tem tanto a ver com a maternidade, mas com a qualidade das relações em si. Estava aqui a pensar se alguma vez na minha vida me afastei de alguém, ou alguém... Sim, se me afastei de alguém, ou alguém se afastou de mim por causa da maternidade. Acho que não.
Pois, eu também não tenho essa... Tenho nos primeiros tempos, sim. Mas depois voltou tudo ao normal.
Eu estava aqui, a mensagem diz: talvez na minha cabeça estejamos a viver momentos diferentes.
Pois.
E eu pensei, mas e qual é o problema? E porquê é que esses momentos diferentes têm que implicar
um afastamento?
Eu acho que fiquei a pensar também no tipo de relações que nós temos hoje. Parece que andamos todos à procura da simbiose, que é, temos que falar todos sobre o mesmo, temos que ter todos a mesma opinião, temos que ser iguais, temos que ter os mesmos olhares, olhar para o mesmo sítio. E qualquer coisa fora disso é visto como disruptivo. Porque isto no fundo é o que a mensagem diz. Quer dizer, eu fui parir, quando voltei não tinha lá ninguém. Basicamente é isto. Portanto, primeira questão que me vem à cabeça: mas tinha antes? E se tinha antes, qual é a qualidade deste vínculo? E porquê é que estar em momentos de vida diferentes significa este afastamento? Bom, eventualmente, o que é que isto pode querer dizer? Bom, tenho menos tempo, não é? Não tenho tanto tempo para estar com as pessoas. Ok, mas... parece que às tantas mudar a dinâmica da relação significa não estar em relação. E acho que foi nisso que eu fiquei mais a pensar. Porque o contexto obviamente percebe-se, não é? Uma mulher quando tem um filho, uma família onde chega uma criança, é uma família que tem que reajustar a sua rotina. Mas daí até haver afastamentos ou até quebras na relação, não sei, acho assim estranho, não é? Acho estranho. Parece que às tantas as mães também se ressentem, não é? Parece que o mundo continua a girar, mas é um mundo onde elas já não estão.
Sim.
Não sei, acho isto estranho, não é? Eu sei que depois os filhos gratificam mais ou de forma diferente que os amigos. Mas sei que os filhos ocupam um espaço, mas será que ocupam todo o espaço, não é? Será que têm que ocupar todo o espaço?
Não devem, não é? É como eu disse, às vezes a partir de uma certa altura temos necessidade de conversar com adultos sobre,
claro,
temas adultos.
Claro. Eu às tantas quando se ouve aquelas cenas do "o meu filho é o meu melhor amigo". Como assim? Não, tipo, adultos com miúdos de, sei lá, 4, 5, 6 anos por aí. Tipo, mas como é que é o teu melhor amigo? Mas como assim o teu melhor amigo? Mas essa criança profundamente é a melhor coisa do mundo. Mas cada um no seu lugar.
Pois, eu também não. Eu não sou nada apologista dessa coisa de ser amigo dos filhos.
Ah, pois não. Isso é até muito menos.
Não sou, não é? Os amigos são amigos, coisa... filhos são filhos.
É, eu não sei, já se foi num documentário que eu estava a ver no outro dia que ele dizia: a minha companhia privilegiada são os meus filhos. Mas os filhos eram. Um era adolescente e os outros eram mais não. Eram 3, 2. Pá, imagina, assim, entre os 7 e os 15, por aí. Eu pensar, ok, se calhar eu não compreendo isto, não tenho filhos. E eu consigo compreender, lá está, que os filhos gratifiquem muito, que os filhos deem um prazer imenso
não,
aos
e
pais.
Que adoremos conversar com os filhos e estar
certeza.
Com os nossos. Ainda bem, não é?
Claro
ainda
que sim.
Bem que é assim.
Claro que sim. Mas, quer dizer, daí até ser tipo melhores amigos, companhia privilegiada. Se calhar privilegiada nos momentos, mas será que em todos os momentos? Fico a pensar nisto, porque eu acho que fico a pensar na, de facto na qualidade daquilo que nos une aos outros. O que é que nos une aos outros?
Uhum.
O que é que o que é que acontece às nossas amizades quando alguma coisa vem, alguma coisa disruptiva, como um nascimento, acontece naquela relação? E agora, obviamente, estamos a falar aqui de nascimento, que é a questão que eu ouvinte trouxe. Mas às vezes pode até ser uma zanga, um desencontro, qualquer coisa que o outro fez que foi sentido. Olha, eu vou dizer, eu, as we speak, estou aqui com um impasse com uma amiga. Discutimos ontem e eu estou aqui num impasse com ela e discutimos por telefone e agora vamos falar pessoalmente. E eu estava a pensar, e eu perdi um bocado a cabeça, porque eu perco a cabeça quando discuto. Depois ela perdeu a cabeça porque eu perdi a cabeça. E eu estava a pensar, de facto, como muitas vezes é difícil fazer este exercício de ok, já perdemos a cabeça às duas, agora vamos lá conversar. Não é? Eu estou a dizer isto, para mim não é fácil. Não é? Não é fácil porque eu ainda venho cheia da zanga, cheia da raiva e vou ter que ser adulta e sentar-me e tentar perceber o que é que se passou. Mas se não for isto, se a gente não fizer este esforço com os amigos ou com a família, vai fazer com quem?
Exato.
Não é? O que é que a gente faz da vida? A gente chateia-se e vai-se embora. Eu fiz isso muito tempo da minha vida, não é? Até começar a perceber que não tinha. Pois, no final não tinha assim muitos amigos. Pois.
Pois, não é? Fazemos isso com toda a gente e depois.
Pois.
Qual é o preço disso?
Exatamente. E quando ouço estas histórias de afastamentos que não se percebem bem porquê, lembro-me sempre dessa grande fase da minha vida, tipo metade. em que eu fui assim, de facto, não tinha grande capacidade para me sentar e poder dizer aquilo que sentia ou relatar o que se tinha passado e pronto, e simplesmente deixava a coisa morrer e pronto. E se algum dia encontrasse a pessoa e ela me falasse, eu falava, e se não, não, pronto. Mas pronto, felizmente existe terapia e isto trabalha-se. E eu estava, penso sempre nesta minha fase grande da vida quando ouço estas coisas, que é se a gente não tem capacidade com os nossos amigos de ultrapassar questões. E atenção, há questões que de facto não se ultrapassam. Há questões que nos magoam muito e que nós ou não se ultrapassam ou nós não queremos ultrapassar, não é? Mas será que é tudo? Porque eu acho que quando nós temos uma relação com alguém, a gente, assim, numa vida inteira, ou em anos de relação, sejam eles quais forem, a gente vai se zangar muitas vezes.
Claro.
Não é? A gente vai se zangar muitas vezes. Portanto, se cada vez que a gente se zangar e se puder ser comunicado, não é? Se esta ouvinte puder dizer aos amigos: olha, já passaram 2 anos e eu não sei onde é que vocês estão.
Uhum.
De repente. Sinto que o meu filho cresceu, vocês não o viram crescer, eu não estive convosco. Eu estou a inventar esta conversa, não é? E do outro lado, alguém pode dizer: epá, mas nós ligámos-te, mas tu estavas sempre muito embregada no teu filho, na tua maternidade. Às tantas achámos que não queríamos invadir, não queríamos interromper. E se calhar os dois têm razão.
Uhum.
Os dois têm a sua razão, seguramente, e não houve nada que se tivesse passado. E pronto, e uma conversa pode de facto reanimar aquela relação e juntar aquelas pessoas. E às vezes é quanto basta. Às vezes é quanto basta. Não quer dizer que seja fácil, mas se as relações são importantes, acho que é importante fazer esse esforço.
Eu sei que é mais difícil fazer amizades em adulto.
Achas?
Acho.
Ah, pá, eu não tenho nada dessa experiência. Eu sei que é uma coisa que muita gente pensa, mas eu não tenho nada dessa experiência.
Acho que as pessoas já não estão tão. Não vão sair, já não estão a começar relações, não é? As relações já estão.
Sim.
Já estão feitas, relações de amizade, os grupos de amigos já estão estabelecidos, já estão feitos. E então é sempre difícil.
Eu continuo a fazer amigos. Por acaso.
Consegues?
Sim. Eu não. Talvez nunca tive grupos de amigos. Sempre fui a pessoa que estava. Tinha vários grupos de amigos, mas não tinha um grupo de amigos. E então, como até hoje sou assim. Dou-me com pessoas que têm o seu próprio grupo e com outras que têm o seu próprio grupo. Eu sou sempre ali o elemento outsider da coisa. Eu vou conseguindo, faço muitas coisas, não é? Faço cursos, vou a sítios.
Lá está, era o que eu ia dizer. Há sempre essas possibilidades.
Sim.
Há clubes de leitura, há grupos,
certo,
que se fazem.
Portanto... Não estou a dizer que são tipo, ai, agora amigos para a vida. Bom, uns ficam, outros não. Mas eu conhecimentos faço bastantes, pelo menos. Bom, pois obviamente não ficam todos amigos, não é? Mas daquelas pessoas tipo, com quem tu gostas de estar, com quem jantas de vez em quando, com quem podes não desabafar os teus problemas, mas gostas de estar com elas, gostas de saber delas, gostas que elas também saibam pelo menos algumas coisas sobre ti. Eu isso vou fazendo.
Não, os meus já têm bastantes anos.
Têm bastantes anos.
Sim.
Eu tenho vários amigos com bastantes anos, da faculdade e de antes. Mas vou fazendo. Sabes que quando tu fazes terapia, é a minha experiência. Como eu faço há muitos anos e faço duas vezes por semana, portanto, eu, aquela coisa do preciso desabafar, eu desabafo com o meu terapeuta. Portanto, para os meus amigos fica a minha parte que já vem depurada de angústias e de chatices e de merdas. Isso eu deixo tudo na terapia. E então, eu estou com os meus amigos só para curtir. Eu só me dei conta disto há pouco tempo. Estou com eles só para saber como é que eles estão. Não tenho aquela necessidade de
desabafar.
Não.
Pois, agora que falas nisso, com as minhas amigas, tenho mais amigas do que amigos, homens. Gosto mais de ouvir do que estar ali a desabafar ou a queixar-me. Também faço isso mais com o terapeuta. Tenho mais. A minha posição nas relações de amizade é mais de ouvinte.
Sim. É assim, agora, como diziam os jovens, é a minha love language. É ouvir.
Sim, olha, pois é. A minha também.
É, até porque eu não sou. Eu pareço muito extrovertida e muito aberta, mas não sou. Eu tenho a capacidade para falar muitas horas sobre coisas aparentemente superficiais. Isso é. Eu chego aos meus amigos sem merda. Ou com muito pouca, pelo menos.
Pois, eu também queixo-me mais ao terapeuta e à pessoa que vive comigo.
Ah, pois claro.
Leva então, mais com o lodo.
Naturalmente, não é? É para isso que lá estão também. Sim. Não só, mas também. Sim, acho que podemos dizer a esta ouvinte que se tem saudades dos amigos, que os procure.
E eventualmente, se eles não responderem, vá à procura de outros.
Vá à procura de outros. E... pessoas que estão na situação desta ouvinte, seja estejam de um lado ou do outro, se têm saudades de amigos que não veem há muito tempo, liguem-lhes. A vida é muito curta para inuendos e mal-entendidos e chatices sem importância. Ou que se calhar agora, olhando para trás, a coisa não tem importância no presente. Portanto, se gostam deles, se têm boas recordações deles, se têm saudades deles, liguem-lhes. ultrapassem aí o desconforto e liguem-lhes.
E também não faz mal nenhum deixar a criança nos avós, nos tios,
de
não é?
Todo!
E fazerem umas noites, uns dias só de adultos.
Claro, façam-se à vida. Amigos. A vida não é só crianças.
É muito bom, faz muito bem.
É.
E dão um exemplo também aos filhos, não é? Que é cultivar outras relações que não só as da família.
Sem dúvida. E uma coisa podem ter a certeza: não há nada de mais pesado para uma criança, ou não há nada, não, mas há poucas coisas são mais pesadas para uma criança do que pais que vivem para ela.
Pois, e sim,
é horrível.
É um fardo, é um.
É. Sim. É. Pais que dizem constantemente às crianças: eu vivi a minha vida, a minha vida é dedicada aos meus filhos. Epá, não,
eu vivo
não
só digam. Para vocês.
Mesmo que isso seja verdade, não
sejam ingratos. É. Eu vivi só para vocês.
Olha a cobrança. Para já o peso que esses filhos têm, e depois isso vai sair cobrança, algures.
Claro, vai sair sempre.
Não é? E portanto. Sobretudo entre filhos homens e filhos homens com mães, não é? Que é o teu caso. Um filho homem poder, isto também obviamente é extensível às mulheres, às filhas em relação aos pais. Mas eu não sei porque acho que isto se coloca muito em relação aos homens, que é uma mãe que mostra a um filho que a mãe não se satisfaz só com ele. Que não se satisfaz só com a maternidade, que tem, é uma mulher que deseja e vai à procura de coisas fora de casa, vai à procura de se satisfazer fora de casa, atenção, não estou a falar de sexualmente falando, embora também tenha esse direito, mas de satisfazer no trabalho, de satisfazer com outras relações, de satisfazer com outros amigos, de satisfazer
com interesses.
Isto faz com que o filho, mesmo que sinta falta da mãe e que até possa sentir algum ressentimento, também faz com que o filho, quando procurar uma mulher, se for o caso, se procurar uma mulher, que ele tenha esse exemplo. A propósito, estavas a dizer de dar os exemplos aos filhos, não é? Que é o exemplo de ele não vai querer uma mulher que também se satisfaça só com ele, não é? Porque pá, não, a gente não foge a este modelo de pais que temos em casa. A gente depois pode criar outro e deve, não é? Criar outro ao longo da vida. Se aperceber que aquele que está a emular ou imitar, sem imitar não conscientemente, é o dos pais, e talvez o dos pais não lhe sirva. E portanto, para as filhas a mesma coisa, não é? Ter um pai que a respeita, que não a invade, que a valoriza, que a apoia, não é? Que olha para ela, não é? Que ela tem um olhar de um homem, que é um olhar saudável, que é um olhar de amor. Isso dá muita confiança, dá-nos muita confiança enquanto mulheres. E por isso é que quando nós falamos aqui nas relações de violência doméstica, não é? Eu pergunto sempre qual foi o olhar que estas mulheres tiveram para elas, que homens é que olharam para elas e de que modo, que as fazem
normalizar
isso e muitas vezes até dissociar daquilo que está a passar. E dos homens igual, não é? Nós construímos também no olhar do outro, dos outros que são importantes para nós. E essa ideia de dar o exemplo aos filhos é importante. Agora, também não, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Os pais também são só pessoas e às vezes epá, também não têm nada para modelar, não é? Ou têm muito pouca coisa para modelar. E portanto, e às vezes não estão com essa capacidade. Estamos a falar de um sítio, obviamente, de algum privilégio.
Pois.
Mas é isso. Olha, pessoas que nos estão a ouvir, procurem amigos, têm saudades deles. Alguém diz amigos, diz família. Espalhem. Se têm aí pedras no sapato com pessoas, procurem-nos. Se gostam deles, claro. Se acham que vale a pena, procurem-nos, porque isto a gente hoje está cá e amanhã já não está. E é isso.
Pronto, fica uma mensagem assim boa. Beijinhos.
Beijinhos. Chaise longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.